Podcast Folha PE.
Fato e análise.
PIB pernambucano caiu 9,6% no segundo trimestre desse ano. Impactada pela pandemia da Covid-19, claro, a economia do nosso estado sofreu a maior queda da série histórica desde 2002, puxada pela indústria, que caiu 14,7%, e pelo setor de serviços, 8,9%. Os dados foram divulgados pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, Condep Fidem. Para repercutir esse assunto, esse tema, nós estamos com o professor economista Sandro Prado conversando com a gente. Professor, bom tê-lo novamente aqui com a gente para analisar esse viés econômico. Bom dia.
Bom dia, Jota. É um prazer estar com vocês novamente.
Professor, a gente pode classificar que o pior já passou, foi justamente o fundo do poço, não é? Com relação à Covid-19, este segundo semestre?
Jota, sem dúvida alguma, nós já saímos do pior momento. Vamos esclarecer primeiro uma coisa ao ouvinte, né?
Pois não.
O PIB pernambucano, divulgado agora, é em relação ao segundo trimestre.
Uhum.
Por que essa demora para divulgação? Porque ele é compilado todos os dados da atividade econômica,
uhum,
no caso dos meses de abril, maio, junho.
Uhum.
Por isso que nós só estamos repercutindo isso um tempo depois, né? Então nós estamos falando sobre o pior momento da economia pernambucana de todos os tempos recentes, devido principalmente à redução drástica do nível de atividade econômica que nós tivemos devido à Covid-19.
Uhum.
O pior já passou. Nosso pior mês foi o mês de abril. Em abril, o nível de atividade econômica, ele teve uma redução na casa de 13,2%. Em maio, essa redução já foi menor, de 10,7%, e no mês de junho, a redução já era de 4,7%.
Uhum.
Ou seja, estamos em uma crescente. O PIB pernambucano deste terceiro trimestre, ele certamente será positivo.
Professor, é importante até para situar o nosso ouvinte, não é? Lembrando que PIB é o produto interno bruto, não é? Se fala muito de países, mas também tem, claro, com relação aos estados, não é? E até por região, como região Nordeste, Sudeste, por aí vai. Que é a diferença do que é produzido pelo estado, pelo país, é isso?
Isso, o produto interno bruto, ele é o somatório de toda a riqueza produzida, no caso, pelo estado de Pernambuco em um determinado período de tempo. Nós estamos falando do produto interno bruto de Pernambuco do segundo trimestre. Como é dividida essa riqueza? Em três setores principais, que é o setor de agropecuária,
uhum,
que inclusive foi uma surpresa, né, para algumas pessoas,
uhum,
que o setor de agropecuária ele teve um incremento de 4,5%, que a gente chama de setor primário.
Uhum. Tem uma resposta, né, por conta disso, professor? Por conta dessa reação, até como o senhor classificou, para algumas pessoas surpresa?
Na verdade, a gente tem um setor agrícola muito diversificado em Pernambuco.
Uhum.
Nós saímos da dependência do setor sucroalcooleiro e tem uma diversidade infinita de produção hoje no estado, principalmente quando a gente vai para a região de Petrolina, da fruticultura irrigada.
Perfeito.
Mas o que levantou muito o PIB agrícola no segundo trimestre desse ano foi algumas lavouras que a gente chama de temporárias, né? Que foi como o milho, por causa do São João, que a gente produz muito, abacaxi, melancia, que é da área da fruticultura irrigada, e até a própria cana-de-açúcar, que é um momento que ela sempre mostra resultados positivos.
Uhum. E até dentro disso que o senhor está falando, não tivemos, né, lockdown em fechamento de supermercados, né, com relação à agricultura, continuou as vendas, então isso também se reflete justamente nos números aí divulgados, os números com relação ao setor do agronegócio referente ao PIB, não é isso?
Exatamente. Já se a gente vai para um outro setor, né, que é o setor secundário, que é o setor industrial,
isso,
nele nós já tivemos uma queda muito mais significativa, como você citou inicialmente, que foi de 14,7.
Então, né? Como o senhor disse, então são três, né? O agronegócio, este que o senhor está se referindo, que é a questão da indústria, e o terceiro, professor?
Seria o setor terciário, que é o setor de serviços.
Pois não.
É onde está incluso o varejo, serviços em geral, como, por exemplo, ir a um cabeleireiro. Então, tudo isso foi afetado muito fortemente pelo lockdown, que nós tivemos também. Então, os meses de abril e maio, eles foram muito duros. As pessoas não saíam de casa, então serviços de transporte teve uma queda muito forte também.
Verdade.
Então, esse setor, ele trouxe uma redução mais forte, que os serviços reduziu 8,9, né?
Entendi. O professor Sandro Prado, agora, quando analisamos aí, o senhor está analisando, queda, né, da indústria e também o setor de serviço. A indústria continuou funcionando, mas houve redução por conta da demanda de funcionários, funcionários naquela faixa etária de risco, que foram poupados, enfim, isso tudo constatou e contribuiu para essa queda. Agora eu já faço o link, não é, a ponte, para o momento que nós estamos de recuperação. Existe, com relação a tudo isso, a lei de oferta e de procura. E a gente está tendo um acréscimo de custo nos produtos, por quê? Olha, na época do lockdown eu produzi pouco, e agora as pessoas estão consumindo mais, mas por conta do meu estoque está baixo, ainda não estou com minha totalidade de funcionário. Isso tende a ainda perdurar por um bom tempo ou não, com essa retomada gradativa, os preços terão aí o seu nivelamento, ou seja, o seu equilíbrio, professor?
Jota, é um outro grande problema que nós estamos tendo hoje na economia brasileira, principalmente o aumento muito forte que nós tivemos e virou até meme em todos os jornais na última semana, que são produtos da cesta básica, crucial para a alimentação do brasileiro.
O arroz puxando aí o trem, né?
Isso. Foi o arroz, a soja e o feijão. Então você imagina, a cesta, digamos, básica brasileira, ela é muito comprometida por esses itens que está no prato do brasileiro de qualquer região. Então, arroz, feijão e o óleo de soja para fazer a comida, para o brasileiro é quase que insubstituível. Então, houve uma forte demanda, houve uma exportação muito grande devido à queda da moeda nacional, que também influenciou, né? Nossa moeda está muito desvalorizada, então os empreendedores brasileiros da área rural acham mais interessante fazer vendas para o exterior. Então tudo isso trouxe um aumento muito forte de produtos encontrados no supermercado, nas feiras livres e também material de construção civil.
Isso, verdade. Bem, né? Lembrado, bem
esse
lembrado.
Aumento da demanda.
O professor, então, como o senhor disse no início da sua fala, análise do segundo trimestre e perspectiva para este terceiro trimestre, não é, que compreende os meses de julho, agosto e setembro, hein?
Esse terceiro trimestre agora, nós já temos uma boa expectativa para o estado de Pernambuco. Hoje, se a gente fosse colocar em termos de numéricos de quanto que nós fecharíamos o PIB anualizado, nós devemos ter uma queda entre 4,5% e 5%. Mas essa queda, ela vai ser derivada do primeiro semestre, do dos dois primeiros trimestres.
Entendi.
O primeiro trimestre, a gente teve uma leve alta do PIB pernambucano, que foi de 0,8, quando todo mundo aí, né, se recorda que a economia brasileira já não estava bem no primeiro trimestre e teve uma queda de 0,3. Ou seja, Brasil caiu 0,3, Pernambuco cresceu 0,8. Então, nós também, agora, nesse segundo trimestre, tivemos uma queda menos acentuada do que a queda brasileira. Então, o PIB de 2020 de Pernambuco, ele deve fechar com uma queda um pouco menor do que a queda do PIB brasileiro. Isso, Jota, já é uma tendência. Se a gente pega os dados, por exemplo, mais recentes, de 2017 até 2020... Em todos os trimestres, a economia pernambucana tem um comportamento melhor na dinâmica da atividade econômica do que o resto do Brasil.
Professor, ontem até eu tive a honra de entrevistar o Dr. Jorge Jatobá, não é? Enfim, que dispensa comentário. A gente estava falando sobre a questão da ampliação da desigualdade no Nordeste e em determinado momento da entrevista ele disse, olha, até conversando com vários empresários aqui de Pernambuco, eles estão otimistas com relação a esse segundo semestre, não é? Do ano. Mas passa por aí, não é? Pela expectativa, pelo otimismo, isso faz com que a gente possa retornar a números aí antes da pandemia, não é? Com esse otimismo e, consequentemente, também com a prática da retomada da indústria, dos serviços, da liberação gradual de determinados setores, é um pouco por aí, não é, professor?
Jota, só fazer uma pequena observação.
Pois não.
Quando a gente fala, por exemplo, do setor agropecuário e do setor industrial, ele não necessariamente depende do consumo interno.
Entendi.
Porque parte significativa dessa produção, como é o caso dos automóveis aqui da Fiat, como é o caso do setor manufatureiro da região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, parte significativa dessa produção, ela é exportada, entre aspas.
Entendi.
Ou seja, sai do estado para outros lugares. Quando a gente fala da renda do pernambucano, esse terceiro trimestre, a gente deve ter uma queda muito acentuada por causa da redução pela metade do auxílio emergencial. Então, existe sim um otimismo, mas existe uma preocupação, porque o auxílio emergencial que foi pago em 5 parcelas de R$ 600, ele foi fundamental e crucial para esse momento recessivo que a gente atravessava. Mas o otimismo voltou aos empresários pernambucanos para o resultado desse segundo semestre.
Fazendo analogia, é uma espécie de corrente. Cada elo é importante. Quem produz, oba, perfeito. Mas eu preciso que o meu produto seja vendido e, consequentemente, a pessoa lá na ponta tenha dinheiro, sim, para comprar o meu produto. Fazer a economia girar, né? A roda da economia.
Isso, Jota. Em Pernambuco, nós somos muito dependentes desses auxílios governamentais, dessas políticas de transferência de renda, do reajuste do salário mínimo, porque a nossa população, em grande monta, ela está classificada como pessoas pobres, né? Que tem aí uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa da família, de cerca de R$ 500. Então, embora a gente tenha o salário mínimo hoje de R$ 1.045, quando você tem esse salário mínimo e tem uma família composta por marido, esposa e um filho, essa renda é dividida por três. Então, no caso específico, cada membro da família teria aí cerca de R$ 350 de renda. Então, é muito baixa para as necessidades básicas de consumo. Então, é muito importante que a população esteja com renda para poder consumir. Principalmente quando a gente fala da movimentação do comércio varejista e de bens que são principalmente ofertados por micro e pequenos empresários.
Perfeito. Professor Sandro Prado, mais algum detalhe que o senhor gostaria de observar que a gente não abordou? Fique à vontade.
Não, Jota, é que hoje o tema, assim, ele é muito numérico, né? Uhum. Então, eu só queria fazer um resumo, porque às vezes fica um pouco confuso, né? Uhum. O que acontece é o seguinte, primeiro trimestre do ano, nós tivemos uma ligeira elevação do PIB. Segundo trimestre, nós tivemos uma queda acentuada, mas não tão grande quanto a queda do Brasil. Uhum. Para o terceiro e o quarto trimestre, estamos bastante otimistas e devemos terminar o ano de 2020 com uma queda no PIB menor do que a queda do Brasil. Ou seja, nós vamos ser um estado que vamos estar com uma recessão um pouco menor do que o restante dos outros estados brasileiros.
Muito bem. E isso, diga-se passagem, é uma situação que o mundo inteiro está enfrentando por conta da pandemia do novo coronavírus. Professor Sandro Prado, onde encontrá-lo nas redes sociais?
Eu tenho um Instagram que chama sandroprado.economiaempauta. Então, quem tiver interesse por assuntos econômicos, sandroprado.economiaempauta.
Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com o nosso programa, hein? Um abraço virtual e até um próximo encontro.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Podcast Folha PE. Fato e análise.